Bezerra Sherman da Fio Design, falando de Jeruvim. Estamos na segunda linha da Fio Design, no final da linha Maravgi de la Marav, no meio de um assunto. O que a Mishnah falou, se tinha um grupo de pessoas acampando num lugar na véspera de Shabbat, eles querem carregar lá em Shabbat. Tem que ter paredes, eles estão num lugar sem paredes, num deserto, numa planície. Eles querem fazer uma cerca com cordas ou com bambus, e a Mishnah falou que é permitido. Vimos várias opiniões, se trata de um público ou uma pessoa sozinha. Porém, a halakha fala na Rahman é que se uma pessoa ou duas pessoas estão querendo fazer isso, usar uma parede de cordas, uma parede na horizontal só, ou uma parede de bambus, uma parede na vertical, não é uma parede tão boa, não é uma parede na vertical e na horizontal. E falou na Rahman, eles só podem fazer essa cerca para poder carregar num Betzatayim. Betzatayim é uma área de 50 amot por 100 amot, 25 metros por 50 metros. Se três pessoas ou mais, então já falou Rabbi Nachman, eles podem carregar livremente, não importa qual é a área. E a gente vai ver na Gemara aqui que tem sim uma halakha que limita isso, que não pode estar sobrando naquela área. Betzatayim, essa área de Betzatayim, 25 metros por 50 metros, sem as pessoas usarem. Se está sobrando isso, já é uma falha no recinto. Essas meritzot já não fazem aqui uma área útil, não fazem um recinto, um lechute arrido, porque tem uma sobra de um Betzatayim dentro disso, eles não podem carregar dentro dessa área. Isso fala que Agmarav, Maravgid e Lamarav, falou Maravgid em nome de Irav. Agora você vai trazer uma alaha de Irav, que aparentemente Irav se contradiz. O conceito é que quanto maior é a área que eles estão querendo permitir para carregar, mais difícil é fazer as meretzot. Irav se contradiz aqui, aparentemente. Fala o sábio, Shlosha Bechamesh Asurim. Se tem três pessoas acampando, eles não podem carregar, se baseando naquelas mechitzot, que tem só na vertical ou só na horizontal. Bechamesh. Se eles estão acampando numa área de 5 Betzea. Ou seja, não Betzatayim, um lugar para plantar 2 Seim. Um lugar para plantar 5 Seim, é proibido carregar lá. Becheva Mutarim. Se eles estão querendo carregar num lugar que tem 7 Betzea, tem uma situação que é permitido carregar lá. É uma contradição. Se 7 BTCA é permitido carregar, com certeza menos do que isso deveria ser mais permitido carregar. Então, por que se tem 5 BTCA é proibido carregar? Amrulei, Amar, Avach, perguntaram os alunos para Rav Gidl. Rav falou isso? Se contradiz. Amar, Lu, Oraita, Nevi, Viktiv, de Amar, Avach. Foi Rav Gidl, eu estou jurando pela Torá, pelos Nevim, pelo Ktuvim, todo o Tanakh que Rav falou isso. Explica como era. Amará Avashi, falou Avashi. Mãe Kasha, qual é a pergunta desses alunos contra Rav? Dilma Ahikamar, talvez isso que Rav pensou em falar. Utsrehu Leshesh, se entre as três pessoas lá, que precisavam de 6 BTCA para carregar. Veikifu Besheva. Eles cercaram uma área de 7 BTCA. Tem 1 BTCA sobrando. Não tem problema. 1 BTCA sobrando não são 2 BTCA. E o sábio falou que só está sobrando 2 BTCA, 1 BTCA está em, é um problema. A filo Bechava Mutarim, se falar que Agmará, que é permitido carregar mesmo em todos esses 7 BTCA, que não tem problema, não tem uma sobra de 2 BTCA. Lou Trehu Ela Lechamesh, se eles só precisavam de 5 BTCA para carregar lá em Shabbat, vem Kifu Bechava e em vez de circundar, fazer uma cerca desses 5 BTCA, eles fizeram uma cerca para 7 BTCA, a filo Bechamesh Asulim. É proibido carregar, mesmo numa área de 5 BTCA. Uma vez tem uma sobra de 2 BTCA, tem uma falha nesse recinto, essas meretzot não permitem carregar lá, e não pode carregar mesmo numa área de 5 BTCA. Então explicar a Vashi. Não tem uma contradição do que Rav falou. Tem uma situação que pode carregar com 7 BTCA, ou seja, que as pessoas precisavam de 6 BTCA. Tem uma sobra de 1 BTCA só. Não tem uma sobra de 2 BTCA. Essa é uma situação. Outra situação é que eles precisavam de 5 BTCA, mas eles fizeram uma cerca para 7 BTCA. Está sobrando 2 BTCA e não pode carregar mesmo nesses 5 BTCA. E se falou, tem uma situação que com relação a 5 BTCA é proibido carregar, e tem uma situação que eles circundaram 7 BTCA é permitido carregar. Não tem uma contradição. Pergunta, Velá Dektar, por isso que cita nessa braita, Obirvash Eloia Betzata, em Panui, pode carregar nessa área que eles cercaram com essas cordas ou com esses bambus, com a condição que não tem 2 BTCA sobrando. Mas lá, como se trata essa braita que está sobrando esses 2 BTCA? Falou em Meadá, deve ser que está sobrando do uso da pessoa, do uso particular da pessoa. Agora entender o que? Isso que a Braita falou que está sobrando 2 BTCA, se trata de 3 pessoas que precisavam de 6 BTCA. Ou seja, a área para as pessoas usarem em Shabbat é 1 BTCA, tá? Em 2 BTCA para cada pessoa. São 3 pessoas, então BTCH deveria ser 6 BTCA, para essas três pessoas. O que eles fizeram é circundaram 8 BCA, está sobrando 2 BCA. Então não pode carregar em toda essa área que está sobrando 2 BCA. Se é assim, como pode ser que Ravashi falou anteriormente que a opinião de Rav é que existem três pessoas lá que precisavam dessa área em Shabbat? Eles precisavam de uma área de 5 BCA para carregar em Shabbat e eles fizeram uma cerca para 7 BCA e é proibido carregar lá. Deveria ser permitido carregar nesses 7 BCA, só sobrando 1 BCA. Responde a Melalô, não é esse o cálculo. Panui Mekelim, o que se trata aqui é com relação aos utensílios da pessoa, ou seja, com relação à pessoa, a gente tem que olhar quanto na prática as pessoas precisam. Se as pessoas precisam de 5 BCA e se tiver uma cerca de 7 BCA, é um problema, mesmo que tem 3 pessoas lá. Está sobrando 2 BCA, isso que falou Ravashi. Se, por exemplo, as pessoas precisavam de 6 BCA, então o problema é fazer uma cerca para 8 BCA. Ou seja, sempre temos que ver se tem 2 BCA sobrando ou não, para anular esse recinto. Não tem uma pergunta contra Rav. Continua, Itmar, foi ensinado no Beta Midrash. Uma outra situação. Shlosha Omet Echad Mehen. Se na entrada do Shabbat tinham 3 pessoas acampando lá e eles fizeram uma cerca para a área que eles precisavam, não há mais do que isso. Omet Echad Mehen. E uma dessas pessoas faleceu no meio do Shabbat Lo Alei. O que acontece? Agora, com o meio do Shabbat, tem 2 pessoas só acampando numa área maior do que 1 BCA, tá? Uma área maior do que 2 BCA, é um problema. Será que está permitido carregar lá, uma vez que na entrada do Shabbat tinha 3 pessoas? Ou será que é proibido carregar lá, uma vez que na prática, no meio do Shabbat, tem só 2 pessoas que não precisam de mais do que 1 BCA, tá? Fala com a Shnaim. Se tinham 2 pessoas na entrada do Shabbat e eles fizeram uma cerca para uma área maior do que eles precisavam, está sobrando 2 BCA. E no meio do Shabbat veio uma outra pessoa aqui e se juntou a esse acampamento. Agora no meio do Shabbat já tem 3 pessoas precisando de mais do que 1 BCA, tá? Será que é permitido carregar lá, uma vez que na prática tem 3 pessoas? Ou será que é proibido carregar lá, porque na entrada do Shabbat já são 2 pessoas que não podiam carregar numa área maior do que 1 BCA, tá? Ou seja, será que a gente vai calcular sempre a halakha conforme o começo do Shabbat? Ou na prática, em cada minuto do Shabbat, se tem pessoas suficientes para poder carregar numa área maior do que um Betzatayim ou não? Fala Ravuna Verabitzhak, Hadamar Shabbat Goremet, Vechadamar Giurim Gormin. Fala Ravuna e Rabitzhak, são discutidos com relação a essa halakha. Um deles falou que o Shabbat Goremet, a entrada do Shabbat, fixa a halakha para todo o Shabbat. Se é assim, se tivesse 3 pessoas no começo do Shabbat e uma pessoa faleceu no meio do Shabbat, valendo, pode continuar carregando numa área maior do que um Betzatayim, não tem problema. Se, por exemplo, tinham 2 pessoas no começo do Shabbat que fizeram uma cerca maior do que eles precisavam, não podem carregar em todo esse acampamento, e uma pessoa entrou no meio do Shabbat e se juntou a eles, é proibido carregar, porque na entrada do Shabbat era proibido carregar lá. Vechada Marion desses sábios falou de Urim Gormin. O número das pessoas na prática, no meio do Shabbat, que fixam a Halakha. Então, se tinha 3 pessoas no começo do Shabbat que podiam carregar numa hora maior do que um Beit Satayim, e no meio do Shabbat uma das pessoas faleceu, então, no meio do Shabbat eles não podem mais carregar, porque na prática não tem 3 pessoas que precisam de uma área maior do que um Betzatayim. E se a mesma coisa do contrário, eles tinham 2 pessoas na entrada do Shabbat que fizeram uma cerca para uma área maior do que um Betzatayim, que não podiam carregar lá. E no meio do Shabbat uma pessoa se juntou a eles, eles podem começar a carregar no meio do Shabbat, uma vez que na prática tem 3 pessoas para carregar uma área maior do que um Betzatayim. Fala, Tistayem de Ravunau de Amar Shabbat Goremes. Traga uma prova. Que Ravuna é aquele que sustenta que o começo do Shabbat fixa a Halakha para todo o Shabbat. De Amar Rabba, como falou Rabba, Ba'ai me Ravuna ou Ba'ai me Raviuda. Eu próprio perguntei para Ravuna e para Raviuda. Irev derech apetach, venistam apetach. Com relação a 2 pátios, um do lado do outro, que tinha uma parede entre esses pátios e tinha uma porta nessa parede. Sabemos que se tem 2 pátios que são divididos por uma parede que não tem uma porta, não é possível fazer o verhatserot. O verhatserot significa comprar uma comida e colocar na casa do vizinho para poder carregar de um hatser para o outro em Shabbat. Se tem uma parede dividindo esses 2 pátios, é proibido carregar de um pátio para o outro. O verhatserot não funciona. O verhatserot funciona se a gente pode considerar esses 2 pátios como um recinto só, uma vez que tem uma parede entre esses pátios. O verhatserot não funciona. Por isso, tem uma porta de 1 metro de altura e 40 centímetros de largura, 4 tefachim de largura. Então esses 2 pátios estão conectados através de uma porta e é possível fazer o verhatserot. Isso fala aqui agora. Irev derech apetach. A pessoa fez o verhatserot para poder carregar entre os 2 pátios com uma porta. Venistama Peta, que no meio do Shabbat aconteceu alguma coisa, uma avalanche, e essa porta se fechou. Então, será que vale o Eruver Hatzot que as pessoas fizeram na entrada do Shabbat, que tinha uma porta, para poder carregar em todo o Shabbat, mesmo que essa porta se fechou, ou não? Dere Hachalom. Outra situação é que tinha uma janela de 4 tefachim de largura, 40 centímetros de largura, e eles fizeram o Eruver Hatzot para poder carregar de um Hatzot para o outro através dessa janela. Venistama Hachalom. E essa janela se fechou no meio do Shabbat por certo motivo? Mal. Qual a halacha? Isso perguntou Rabba para Ravuna e para Ravilda. Vamarli, Ravuna e Ravilda responderam para mim. Shabbat, hoi, veutra, outra. Com relação a Shabbat, mesmo que no começo do Shabbat era permitido carregar entre esses Hatzerot, que tinha uma porta e tinha uma janela, então era permitido carregar em todo o Shabbat, mesmo que no meio do Shabbat essas portas e essas janelas se fecharam. Tistayem realmente traga uma prova que Ravuna sustenta que temos que olhar na entrada do Shabbat qual é a halachá, se é que pode carregar em certo recinto ou não, com relação a Eruver Hatzerot, com relação a Mechitzot é a mesma coisa, aquele acampamento que tem 3 ou 2 pessoas, e isso vai fixar a halachá para todo o Shabbat. Realmente, Tistayem, traga uma prova. Fala-me a Leima. Talvez você queira falar Ravuna e Rabi Yitzchak be plukta de Rabi Yossi e Rabi Yudá kamifli. Talvez Ravuna e Rabi Yitzchak estão discutindo uma discussão paralela à discussão de Rabi Yossi e Rabi Yudá. Qual é essa discussão? Detran, como fala a Mishnah, Hatser shenifretza mishteru hotea. Se tem um pátio que se quebrou 2 paredes desse pátio. Por exemplo, tinha um pátio que tinha 4 paredes e entre as 2 paredes de um dos lados, na esquina, se quebrou essas paredes. Vechen bait shenifretza mishteru hotea. Isso é coisa com relação a uma casa. Esses casos são Reshuta Yachid, é um recinto privado que precisa de 4 paredes para poder carregar em Shabbat. Também essa casa é a mesma coisa, Shinefratz Mishteru Hotav. Que 2 paredes dessa casa se romperam nessa esquina e aparentemente não pode mais carregar em Shabbat, porque não é o Yishud Yachid que tem paredes. Vechen Mavoi Shinitlu Korotav Olechayav. Mesma coisa com relação a Mavoi que tinha uma corá, um leche na frente do Mavoi e foi tirado essa corá e esse leche no meio do Shabbat. Mutarim Leotav Shabbat Vassurim Latid Lavod Dever Abiudá. Conforme Abiudá, é permitido carregar esses recintos no meio do Shabbat, porém no próximo Shabbat já é proibido, as pessoas têm que consertar nessa semana para poder carregar no próximo Shabbat. O que a gente vê daqui? Conforme irá ajudar, temos que olhar no começo do Shabbat se é permitido carregar em certo recinto ou não, e vamos fixar essa halakha para todo o Shabbat, como o Ravuna falou. Rabi Yossi, Omer, conforme Rabi Yossi, e mutarim leotar Shabbat, mutarim leotid lavo, ve im asurim leotid lavo, Assurim Leotar Shabbat. Conforme Rabi Yossi, se é permitido carregar naquele Shabbat, é permitido carregar no próximo Shabbat também. Se é proibido carregar no próximo Shabbat, também é proibido carregar nesse Shabbat. Ou seja, fala Rabi Yossi, uma vez que no próximo Shabbat com certeza vai ser proibido carregar esses recintos que tem essas 2 paredes quebradas, ou esse mavoi que não tem uma corá ou um lehi, é proibido também carregar nesse Shabbat que eles estão. Ou seja, conforme Rabi Yossi, temos que olhar cada momento e momento do Shabbat, se é permitido carregar naquele momento ou não. Mas lema, Ravuna de Amar que Rabi Yudá. Talvez Ravuna concorda com Rabi Yudá. E Rabi Yitzchak, que falou que temos que olhar a cada momento, momento do Shabbat, como Rabi Yossi de Amar que Rabi Yossi, e temos que também olhar a cada momento do Shabbat se podemos carregá-la ou não. Amar lecha Ravuna. Ravuna me responde. Ana de Amri, a filho do Rabi Yossi. Ravuna discute e fala que eu não estou falando só como foi a opinião de Rabi Yudá. A minha opinião vai também como Rabi Yossi lá. Aparentemente, a opinião de Ravuna não é como Rabi Yossi. Ravuna fala que temos que ir no começo do Shabbat e classificar para todo o Shabbat. Como Rabi Yossi, temos que ir a cada momento do Shabbat. Responde a Gemara. Atkan lo que amar Rabi Yossi ata. Rabi Yossi só falou só com relação àquele caso. Ela delitneu le mechitzot. Porque lá naqueles casos, as mechitzot, as divisórias, as paredes se romperam no meio do Shabbat. Não podemos falar que vamos classificar para todo o Shabbat conforme a situação da entrada do Shabbat. Na entrada do Shabbat era um tipo de recinto que tinha 4 paredes. No meio do Shabbat virou um outro recinto que tem só 2 paredes. Não tem 4 paredes. Sendo assim, fala aqui, Ravuna, Rabi Yossi fala lá que temos que olhar a cada momento do Shabbat. Não podemos classificar a lei para todo o Shabbat conforme a entrada do Shabbat. Porém aqui, aquele acampamento que as pessoas estão fazendo essas cercas com cordas, com bambus. Existem essas paredes desse acampamento? Que mudou o número das pessoas, que Rabi Yossi concorda comigo, que as pessoas podem continuar carregando no Shabbat, se na entrada do Shabbat era permitido carregar, ou é proibido carregar em todo o Shabbat, porque na entrada do Shabbat era proibido carregar. Porque aqui não mudou a estrutura dos recintos. Rabbi Yitzhak Amar, conforme Rabbi Yitzhak, Ana de Amri, a filha de Rabbi Yudá. Eu sustento mesmo conforme a opinião de Rabbi Yudá lá. Rabbi Yudá falou lá que a gente olha no começo do Shabbat e define a Halakha para todo o Shabbat. Aparentemente Rabbi Yitzhak fala que não. Temos que ir a cada momento e momento do Shabbat. Fala, Adkano que amar Rabbi Yudá, Atam, era de Itnu le Diurim. Todo motivo que Rabbi Yudá falou que vamos olhar lá para o começo do Shabbat é porque temos as mesmas pessoas morando na entrada do Shabbat e também em Shabbat. Nenhuma pessoa entrou no meio do Shabbat lá e nem saiu do meio do Shabbat. Sendo assim, não tem uma mudança na situação das pessoas que moram nesse recinto. Porém, aqui, com relação a esse acampamento, que uma pessoa faleceu ou uma pessoa entrou no acampamento, então mudou a situação do acampamento. Na entrada do Shabbat tinha 3 pessoas e no meio do Shabbat virou 2 pessoas ao contrário. Sendo assim, falou Rabbi Yitzhak também, Rabbi Yudá vai concordar comigo que aqui a gente não classifica a Halakha como uma entrada do Shabbat, porque já mudou completamente a situação das pessoas no meio do Shabbat. Então temos que olhar realmente a Halakha conforme o meio do Shabbat a cada momento. Se falar que a Gemara conforme Rav Huná e Rabbi Yitzhak, também Rabbi Yudá e também Rabbi Yudá estão concordando nesse caso do acampamento. Continua a Gemara. Uma parede que está toda na horizontal, toda na vertical, é válida, não como Rabi Yossi Rabi Yudá falou. Perguntam, aí não está na cama. Rahamim está na cama, falaram a mesma opinião, que uma parede toda na horizontal, toda na vertical, é válida. Por que a Mishnah trouxe a opinião de estar na cama e também a opinião de Rahamim? Respondem, aí Kabinai tem uma diferença entre eles, e a Yahid Beishuv. Se tem uma pessoa só que está querendo fazer essas paredes, essas mechitzot com cordas ou com bambus no meio da cidade. Aí é uma discussão, Tanakama e Chachamim. Por quê? Uma pessoa que está no meio da cidade tem mais meios, tem mais matéria para poder fazer uma parede perfeita, também na horizontal, também na vertical. Se é assim, falar que Tanakama, que a pessoa que está no meio da cidade, está sozinha lá, não pode se apoiar uma mechitzah de Shti, da vertical, ou de Erev, na horizontal. Ele tem que fazer paredes perfeitas, para conforme Chachamim, que discutem com Rabi Yossi e Rabi Yudá. Mesmo que uma pessoa que está no meio da cidade, ele pode se apoiar no mechitzá da horizontal ou só da vertical, não tem problema. Continua a Mishnah, Matniti, Narba'ad, Varim, Patrubi, Mahane. De passagem que a gente estava lidando com a halakha de acampamentos, a Mishnah trouxe um outro tipo de acampamento, o acampamento de um exército. Tem 4 halakhot que os sábios facilitaram com relação ao acampamento de um exército. Mevi'im etzim mikol makom. Um exército pode pegar madeiras de todos os campos que eles querem. Upturim erechitzat tiadaim. Um exército não tem que fazer tirar tiadaim para comer pão. Umidmai. Não tem que tirar macedo dmai. Os dízimos daquela produção que a pessoa comprou de uma maia, de uma pessoa ignorante na Torá, que é um pouco suspeitada, que não vai tirar os dízimos. As pessoas têm que tirar os dízimos, os mastrot, para poder consumir esses alimentos. Um exército não tem que tirar esses mastrot. Mesmo que a maioria dos amearat, todas as pessoas que não conhecem muito a Torá, também tiram os dízimos, os mastrot. Então, os exércitos não têm que tirar os dízimos. O milharev não tem que fazer eruv. Agora eu vou explicar qual eruv se trata aqui. Fala o Natan Rabbanan Abraita. Machane ayotzet le milchemet areshut. Fala aqui, Abraita, esse exército que a gente está se tratando no nosso Mishnah é com relação a milchemet areshut, uma guerra opcional. Não é uma milchemet mitzvah, uma guerra que o povo de Israel tem a obrigação de guerrear, como a guerra de Yeshua bin Nun para conquistar a terra de Israel. É uma milchemet areshut, que é uma opção para conquistar espojos, para conquistar mais terrenos do povo de Israel. Se trata aqui de kulot, facilidades que os rabinos facilitaram com relação a esses exércitos. Mutarim begezer etzim yeveshim, eles podem roubar madeiras secas, ou seja, pegar madeiras secas, que são melhores para acender o fogo, das pessoas que estão em volta desse acampamento, sem permissão, não tem problema. Isso os sábios falaram, que uma vez que os exércitos precisam de madeira para se aquecer, para cozinhar, então eles têm a permissão de pegar as madeiras mesmo secas e com certeza úmidas, que é menos importante, de outros campos, de outras pessoas, mesmo sem a permissão. Rabbi Yudá ben Tema Omer, conforme Rabbi Yudá ben Tema, Afronin bekol makom, eles podem acampar em qualquer recinto, qualquer campo, mesmo sem pedir permissão. Bimakom shineiragin sham nikvarim, e no lugar onde essas pessoas falecem, lá na pessoa do exército do povo de Israel, falecem, eles são enterrados naquele lugar, mesmo que eles faleceram no meio da guerra, dentro de um campo particular de uma pessoa, essa pessoa não pode se opor, e essa pessoa tem que aceitar que esse soldado vai ser enterrado lá. Explica aqui a Gemara essa braita. Mutarim beguez eletzim e veshim. Um exército pode roubar madeiras secas. Pergunta a Gemara. Haita canta de Yeshua Ava. Essa alahá já vem desde Yeshua Binun. Yeshua Binun estava dividindo a terra de Israel, fez muitos decretos. Yeshua Binun falou, de Amar Mar, que falou o sábio, Asarat Naim Itna Yeshua. Yeshua Binun fez 10 condições para o povo de Israel herdar a terra de Israel na hora que estava dividindo os terrenos. Shiyu Marim Behorshim. Uma condição é que todas as pessoas têm que deixar o próximo pegar o seu rebanho e pastar com o seu rebanho numa floresta. Mesmo que a floresta particular da pessoa, essa pessoa tem a obrigação de deixar o outra pessoa pastar com seus animais lá. Por quê? Porque uma floresta normalmente não é um terreno de plantação e de colheita e não tem prejuízo em deixar outras pessoas levarem os seus rebanhos para lá. Isso é uma condição. O melactin etzim misadoter. Outra condição é que o Shob Nun falou que qualquer pessoa pode pegar madeiras dos campos de outras pessoas. Você fala que a Gemara vai lidar com isso. Então, se o Shob Nun falou que é permitido pegar madeiras dos campos de qualquer pessoa, porque tem que também os sábios declararem com relação a um exército que eles podem pegar as madeiras de outros campos, é a mesma coisa. A resposta melhor não é diferente lá. Ha também, isme veig. O que o Shob Nun permitiu lá é só com relação a espinhos. A rabecharetzim. Aqui essa permissão de pegar madeira, se trata de qualquer madeira. E na minha outra diferença, lá também o rubarim, lá se trata de espinhos plantados no chão, fixos ao chão, isso que o Yeshua Binun permitiu, a rabetulushima, que se trata de qualquer tipo de madeiras, mesmo que elas estão colhidas, mesmo que o dono dessas madeiras mostrou que ele quer essas madeiras, ele já colheu elas, mesmo assim os exércitos podem pegar dele isso. E na minha outra diferença, lá também o lá se trata de espinhos plantados no chão e frescos, não secos. A rabevishim, porém, aqui mesmo secos que servem para fazer um fogo melhor. Mesmo assim, essas pessoas podem pegar essas madeiras boas, que estão já colhidas e estão secas também, se é para ajudar um exército do povo de Israel. Continua Rabi Yudá ben Temá, o meu filho Rabi Yudá ben Temá, afronin bekol makom. É permitido acampar em qualquer campo. Um exército não precisa de permissão para acampar em qualquer campo, eles podem acampar sem permissão. O Bimakom Shenehragim Sham Mikvarim. No lugar que um soldado do povo de Israel faleceu, lá ele vai ser enterrado. Pergunta a Pshita, como se essa halakha, que uma pessoa que falece no meio da guerra, ele pode ser enterrado no lugar onde ele faleceu? Met Mitzvah? Ele é um Met Mitzvah. Met Mitzvah significa uma pessoa que não tem parentes para enterrar ele. No meio da guerra, normalmente a pessoa não tem parentes com ele para enterrar ele. Sendo assim, a pessoa ele adquire o lugar onde ele faleceu. O Met Mitzvah konem komo. O Met Mitzvah adquire o lugar onde ele faleceu e ele pode ser enterrado lá. O dono desse campo não pode se opor a isso. Então, por que os sábios falaram aqui com relação ao exército, essa é a halakha? Com relação a qualquer Met Mitzvah, essa é a halakha? Fala na lotzricha. Não, realmente os sábios precisavam falar sim, uma situação específica do exército. Por quê? Afalgaf, mesmo o quê? Viramos a página de Hitler Kovim. Mesmo que a pessoa tenha 5 vrim, pessoas que vão enterrar no meio da guerra, não o Met Mitzvah, ele pode ser enterrado naquele local onde ele faleceu. Detalhe é uma prova que a pessoa que sim tem pessoas que vão enterrar ele, não é o Met Mitzvah, ele não deveria adquirir o lugar onde ele faleceu, e mesmo assim, os sábios falaram que a pessoa que faleceu no meio da guerra, ele adquire o lugar que ele faleceu, mesmo que tenha parentes para enterrar ele. Detalhe é uma braita que um Met Mitzvah é uma pessoa que não tem parentes que vão enterrar ele. Esse é o Met Mitzvah. Qual é o Met Mitzvah? Aqui se trata de um caso que um Kohen, que não pode se impurificar com um falecido, ele encontrou um falecido no meio da rua, que aparentemente não tem parentes, não tem ninguém que vai enterrar ele. Esse é o Met Mitzvah. Qual é a situação que um Kohen tem que enterrar um Met Mitzvah? Kol she'elo kovrim. Da pessoa que não tem parentes e pessoas que vão enterrar ele. Aí um Kohen tem a obrigação de enterrar essa pessoa, mesmo que ele vai se impurificar. Kohen be'acharim oninoto. Se esse Kohen chamaria outras pessoas iam escutar, iam ajudar ele, enze met mitzvah. Aí essa pessoa não é um met mitzvah, o Kohen não pode se impurificar, porque ele pode chamar outras pessoas que não sejam Kohanim para enterrar essa pessoa. Que também com relação à guerra, se trata de pessoas que sim têm parentes junto com eles para enterrar eles, eles podem sim adquirir o lugar onde eles estão, para serem enterrados lá. Pergunta número 1. Met mitzvah kaname komo, um met mitzvah adquire o lugar onde ele faleceu, veatania, a breta foi diferente. Hamotse met mutar bestratia. Uma pessoa que encontra um falecido no meio da estrada. Mefaneu leamine astratia ou lesmol astratia. A pessoa pode tirar esse corpo do falecido do meio da estrada, ou para a direita ou para a esquerda, e enterrar ele lá. Sade burbe sade nir. Se um dos lados é um campo não arado, e outro lado é um campo arado, mefaneu le sade bur. Ele tem a obrigação de tirar esse falecido de meio da estrada e colocar no campo não arado, que tem menos prejuízo para o dono do campo, porque o campo não está arado de qualquer jeito. Sade nir. Se tem um campo arado de um lado, vê sade zera. E tem um campo semeado do outro lado, mefaneu lesadenir. A pessoa tem que tirar esse corpo do falecido para o campo que está arado, mas não está semeado, para ser menos prejuízo para o dono do campo. Se os dois campos estão arados, os dois campos estão semeados, os dois campos não estão arados, mefaneu lekol ruachitze. A pessoa pode pegar esse corpo do falecido e colocar em qualquer um desses lados, porque os dois campos são iguais. Pergunta como é que a gente vê aqui com relação ao meit mitzvah. A pessoa que não tem parentes para enterrar ele, a pessoa pode tirar ele do meio da estrada e colocar ele no campo. Ele não adquire o lugar onde ele faleceu. A pessoa pode desviar ele, colocar ele em outro lugar. Contra o que a gente falou anteriormente. Aqui se trata de um falecido que está no meio da estrada, de uma extremidade da estrada em frente ao campo, e com as pernas, por exemplo, na outra extremidade da estrada com o campo. Vez assim, as pessoas que passam por essa estrada não conseguem dar a volta e com certeza vão se purificar também com anim, também pessoas que eles lidam com trumot, oferendas e sacrifícios, que tem que estar uma pessoa em um estado de pureza. Uma vez assim, os sábios permitiram tirar ele do meio da estrada para não purificar esses anim e essas pessoas que mexem com oferendas e coisas sagradas. Isso fala que a Gemara mitor shenitna reshut lefanoto min hametzar, uma vez que deram permissão para a pessoa tirar esse corpo do falecido do meio da estrada, mefaneu lekol ruach shitze, a pessoa pode tirar o corpo do falecido e colocar ele em qualquer um dos lados em volta da estrada. Porém, o met mitzvah, uma pessoa comum que não está no meio da estrada, ele adquire o lugar onde ele faleceu. Isso fala que a Gemara. Continuou pturim lechitzat yadayim, as pessoas que estão no acampamento de exércitos, eles não têm que fazer lechitzat yadayim, lavar suas mãos. O que significa isso? Amarabai falou abai. Lo sham lamayim rishonim. O que eles não precisam fazer é netilat yadayim para comer pão. Aval mayim achronim chová. Porém, mayim achronim, antes de brincar com a Amazônia, é uma obrigação. Por quê? Amarabai barashi falou o sábio, me primam no mayim achronim chová. Por quê? Mayim achronim é uma obrigação. Bneshemelach zomit yeshemesame tainayim. Porque existe um sal de Sodoma, o sal de Sodom, que cega os olhos das pessoas. A Gemara fala em Brachot que a pessoa tem que comer um pouco de sal depois do seu sua refeição. Se a pessoa pegar um pouco de sal, ele pode chegar a pegar um pouco de sal de Sodom também, colocar nos seus olhos e se cegar. Sendo assim, tem que fazer mais uma chronia. A Gemara vai falar, Baio mishtakha beke kurta bekura. A gente encontra esse melech zdomi, esse sal de Sodom, bem pouco, numa quantidade bem grande de sal. Ravashi perguntou ao sábio, Kail Milhamai. Se a pessoa está medindo quantidades de sal, será que tem que fazer Mayim Acholim também, lavar as suas mãos? Amalei Ha Lomibai. Falou Ravashi, com certeza. Se a pessoa que está comendo um pouquinho de sal tem que lavar as suas mãos, a pessoa que está medindo grandes quantidades de sal, que temos mais receio que a pessoa pode chegar a colocar Melach Sodomi, esse sal de Sodom, nos seus olhos, com certeza tem que fazer também uma lavagem das mãos. Continua o Midmai. E um exército de soldados não tem que tirar maastrot, os dízimos do Dmai, aquela produção que temos a dúvida se vai tirar os dízimos ou não. Por quê? Porque a maioria dos amearat, das pessoas ignorantes e simples da Torá, eles sim tiram os dízimos. Detnar uma prova para isso, maachilinetanim Dmai. É permitido dar para os pobres Dmai. Ou seja, a produção sem tirar os dízimos, porque a maioria das pessoas sim tira os dízimos. Metaxania Dmai. É permitido dar também para exércitos Dmai. Exércitos aqui, eles têm os exércitos de Goim, falam os comentários, mesmo exércitos de Yehudim. Pelo mesmo motivo que a gente falou, que a maioria das pessoas, mesmo os Amearatzot, sentiram os dízimos. A Maravuna falou, Ravuna, Tanama Braita, Bet Shammai Umrim, En Maachilin Tanim Dmai, Vetach Sanyad Dmai. Bet Shammai discute e fala que não pode dar para os pobres comerem Dmai, antes de tirar os maastrot, e também para os soldados também está proibido. Uma vez que os sábios decretaram para tirar os dízimos, fala, Bet Shammai é proibido ter um proveito disso, mesmo que a pessoa vai dar para uns pobres ou para os exércitos, sem tirar os master. O betilel omrim, conforme betilel, ma'achelin et ha'anim demai, pode dar para os pobres comerem demai, betach saniah demai também pode dar para os exércitos comerem demai, que não tem problema. Continua o milharef, e as pessoas desses exércitos são isentos de fazer eruvê chatzerot, isso a gente já vê na Gemara aqui. Amri de birabianai, lo shanu l'eruvê chatzerot. Isso que eles têm isentos é com relação a Eruvê Hatzerot. Se dentro desse acampamento tinham paredes com portas dividindo pedaços desse acampamento, então é proibido carregar em Shabbat sem Eruvê Hatzerot normalmente. Tem que pegar comida de um lado desse acampamento e colocar no outro lado do acampamento e pode carregar através dessa porta de um lado do exército para o outro lado do exército, que está separado por paredes e uma porta. E os sábios falaram que não tem que fazer Eruvê Hatzerot, não dificultaram essa situação para as pessoas do exército, sobre pessoas que estão num estado comum em suas casas. Fala agora. Lo shana l'eruvê chatzerot. Tudo isso que os sábios facilitaram é com relação a eruvê chatzerot. Aval eruvê tchumim, chayavim. Porém, com relação a eruvê tchumim, eles têm a obrigação de fazer eruvê tchumim. Eruvê tchumim significa relacionado à proibição de viajar em Shabbat, não pode sair do que mais do que 1 quilômetro fora da cidade em Shabbat ou Yom Tov. O que a pessoa pode fazer é colocar 2 refeições no final desse quilômetro, fora da cidade, a pessoa pode sair mais 1 quilômetro além desse quilômetro fora da cidade. Então, essas pessoas que estão nesses exércitos não podem viajar e sair mais do que 1 quilômetro fora desse acampamento se não fizerem Eruvê Tchumim. Qual a diferença entre Eruvê Hatzerot e Eruvê Tchumim? Porque os sábios facilitaram a Alahá com relação a Eruvê Hatzerot e não facilitaram a Alahá com relação a Eruvê Tchumim. A diferença de Ben Agmará é que Eruvê Hatzerot é uma obrigação rabínica. Pela Torá poderia carregar de um rechute e arredo um recinto privado para outro recinto privado. Midrabanan é proibido, eles facilitaram com relação a um exército. Com relação ao Eruvê Tchumim, é uma proibição da Torá de viajar em Shabbat e Yom Tov. Então, mesmo os exércitos são obrigados a cumprir a Alahá da Torá, com certeza, de Eruvê Tchumim. Você vai falar aqui agora. Nitani Rabihia e Rabihia ensinou uma braita, Lokin al Eruvê Tchumim, Dvar Torá. A pessoa que viajou mais do que 1 quilômetro fora da cidade, em Shabbat Yom Tov, ele recebe chicotado, ele recebe malkot. Também, com relação a exércitos, tem a obrigação de fazer Eruvê Tchumim para sair esses 2 quilômetros fora da cidade. Mat kivla Rabbi Yonatan. Perguntou Rabbi Yonatan, Vechilokin alav shebe'al? Será que existe malkot, chicotadas, para uma proibição que a Torá não falou a linguagem de lo? E sim, a Torá falou uma linguagem de al, uma linguagem diferente, também significa não, mas a Torá mudou por algum motivo? Então, falou Rabbi Yonatan, deve ser que a Torá mudou para mostrar que a pessoa não está obrigada aqui a malkot, a receber chicotadas, se a pessoa transgrediu esse preceito. Então, como pode ser que a pessoa que transgrediu o preceito de Eruvê Tchumim, que é a proibição, e se aceita uma linguagem de al? Al yetzeish mim komo. A pessoa não pode sair do seu lugar onde está morando em Shabbat. Uma linguagem de al, não uma linguagem de lo. Pergunta agora, Matki Vrav Ahabar Yaakov. Rav Ahabar Yaakov perguntou, ela ameaça se é assim, que é uma proibição que tem sido al, a pessoa não recebe chicotadas? Dichtiv, al tifnu ela ovot vela idonim, achinam edelolaki, com relação à proibição de ir para cartomantes, videntes, feiticeiros que veem o futuro, seria que tem sido a linguagem de al. Não diz uma linguagem de lo. Achinami de lo lá, que você quer falar que também lá eles não recebem malkot, chicotadas, quando você assim recebe chicotadas, mesmo que tenha sido uma linguagem de ah, não uma linguagem de lo. Então agora eu vou explicar a pergunta de Rabbi Natan diferente. Porque Rabbi Natan falou que não receberia malkot, chicotadas, se a pessoa transgrediu o preceito de Eruvê Tchumim. Rabbi Natan Achikashale. Rabbi Natan perguntou a seguinte pergunta. Lav shinitan azaran mitad bedin. Esse lav de alet seishmen como a pessoa não pode sair do seu lugar. Rabbi Natan entendeu que se trata al yotzi ishmim komo. Não carregue do seu recinto para outro recinto, de um recinto privado para um recinto público e vice-versa, ou num recinto público. Se é assim, é um lav shinitan azarat mitat bedin. É um lav que a Torá vem advertir uma punição de pena de morte. A pessoa que carrega de uma forma proibida em Shabbat, com a advertência de 2 testemunhos, está condenado à morte, lo ale. Então, um lav que vem advertir uma pena de morte, ve kol lav shinitan azarat mitat bedin. Todo lado que vem a divertir uma pena de morte é loquina lav. As pessoas não recebem malkot, chicotadas por causa desse lav. Uma pessoa só recebe chicotadas por causa de um lav que está especificamente ligado a malkot. Não é ligado a uma pena de morte. Ou seja, uma pessoa que carregou em Shabbat. Porém, não foi contra a advertência de 2 testemunhos. Uma vez assim, não está condenado à morte, porque não foi contra a advertência de dois testemunhos. Mas fala que a Gomorra também não recebe malcó, não recebe chicotadas, porque esse lav, essa proibição natural, ele é uma advertência de uma pena de morte. E uma advertência de uma pena de morte, a pessoa não recebe malcó. Você fala que a Gomorra, então como pode ser que esse lav de avietseishu em comum é um lav que a pessoa não pode viajar e também não pode carregar? Então como pode ser que a pessoa que viajou em Shabbat ou Yom Tov e vai receber malcó chicotada, se esse lav é um lav ligado a uma mitzvah de mitzvah bedin, uma advertência, uma pena de morte? Amar Ravashi, fala Ravashi, miktiv al yotzi, al yetzekti. Fala Ravashi, o motivo que Rabi Chiya falou que ele vai receber uma chicotada é porque não tem escrito al yotzi, não carrega, é escrito al yetze. Conforme Rabi Chiya, esse passo só se trata que o a proibição de viajar em Shabbat e Yom Tov, não com relação à proibição de carregar, não é um lav que vem advertir uma pena de morte. Só é um lav que vem advertir as pessoas de não viajar em Shabbat e Yom Tov, é uma proibição natural sem pena de morte. Não tem uma pena de morte a pessoa que viajou em Shabbat e Yom Tov. Sendo assim, esse lav obriga a pessoa a pena de chicotadas de malcot. Você fala que a Gemara, Adrana Lach, Mavoi, Baruch Hashem, temos o Perek Mavoi. Apesar de amanhã começamos o Perek, o Sim Passim, com certa de Shmaya, Ruha Adonai Olam. Amen, amen.